Nosso tema agora é o plenarinho, né? Foram escolhidos os três projetos que vão ser discutidos durante mais uma edição do Câmara Mirim, o programa educativo promovido aí pelo site Infanto Juvenil da Câmara dos Deputados, que é o Plenarinho. Três projetos, portanto, né? A gente lembra que foram apresentados mais de 900 propostas. Estudantes do ensino fundamental fazem, durante esse período aí, o papel de deputados mirins e apresentam, debatem, votam os três projetos, né, que foram aí selecionados entre os mais de 900 que foram apresentados por estudantes do ensino fundamental em todo o país. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Ana Cláudia Lustosa, coordenadora do Câmara Mirim. Ana Cláudia, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, é um prazer sempre nosso poder falar do Câmara Mirim, um pouquinho do plenarinho na Rádio Câmara.
Prazer é nosso também receber você para falar. Bom, 900, mais de 900, quase mil projetos de lei apresentados, que diziam mais um balanço muito positivo dessa etapa, né, de apresentação de propostas. Conta um pouco pra gente, faz um balanço aí pra gente, Ana Cláudia, dos principais temas que foram tratados nesses projetos. Como é que foi avaliar e desses tantos de escolher três? Um desafio, né?
imagina. É verdade, é um super desafio mesmo, porque a gente percebe pelos projetos que a gente recebe o quanto os estudantes, por mais jovens que sejam, são atentos às questões que afligem o nosso país, né? Então a gente recebe muitos projetos que têm a ver com educação, com saúde, com meio ambiente. A gente percebe um cuidado também com a questão da acessibilidade, de garantir direitos iguais às pessoas. E aí fica claro que, por mais distantes que eles estejam ainda do voto ou da participação política mais parecida com essa que a gente vive na vida adulta, eles são afetados por aquilo que a gente todos os dias vê as pessoas passarem na televisão ou que são as aflições de futuro do nosso país, né?
Sim, sim. E aí que... Então esses três... Bom, vamos falar dos três projetos, então, que foram aí escolhidos para ser debatidos aqui quando houver... O Câmara Mirim, né? Quando houver o plenarinho realmente, né?
É verdade. E ainda só um pouquinho falando da dificuldade que você falou que é escolher três, né? Exatamente, sim. Quando a gente recebe tantas ideias tão boas, a vontade que a gente tinha era poder fazer vários Câmaras Mirins por ano, de maneira que a gente pudesse seguir tratando junto com tantas crianças que têm interesse de participar sobre esses temas todos e permitindo uma vivência da atividade parlamentar. Porque talvez muitas pessoas não conheçam o Câmara Mirim, mas ele é um programa de simulação da atividade parlamentar. Então as crianças elaboram seus projetos de lei, depois, ao longo desse período, pós-seleção dos projetos, elas nas suas escolas, aquelas que vão vir participar do Câmara Mirim, não só as autoras, mas as que vão vir compor o plenário da Câmara, né? Porque ele é composto por 400 crianças que vêm de outras escolas do país, de professores que se inscreveram para participar, né, do programa trazendo as suas turmas. Sim. Todas essas crianças começam, a partir de agora, discutir, debater esses projetos nas suas escolas e aí vão refletir sobre possíveis mudanças, né, se vão fazer emendas aos projetos, se vão fazer alguma alteração de texto. E essa discussão daquilo que eles tiverem produzido acontece nas comissões, parecido com o que os deputados e os relatores fazem com seus projetos numa situação real. E só depois dessa discussão nas comissões é que esses projetos vão a plenário, para que as crianças também possam, lá no plenário, viver essa mesma experiência, discutir ali de uma forma definitiva, ou mais definitiva, esses projetos. Uhum. Então, é um momento muito rico de experiência para as escolas, para a gente, que tem a chance de estar junto dessas crianças, e aí sim, ouvi-las e ver a qualidade do debate que elas são capazes de estabelecer. Então, quando a gente seleciona três entre 900, a gente faz isso realmente de coração partido. Eu acho que é tão doído que a gente compartilha essa missão com consultores que costumam ser parceiros do plenarinho todos os anos, e aí eles têm a espinhosa tarefa de selecionar os três melhores projetos.
Qual é a idade desses estudantes que participam desse plenarinho?
Eles são estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Uhum. A gente não estabelece uma faixa etária em particular, porque às vezes tem alunos que estão nesse período, que são um pouco mais velhos ou mais novos. Então, a gente convida alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental para enviarem seus projetos de lei.
Uhum. E, então, vamos dar aos projetos.
Certo. A gente, esse ano, os três projetos selecionados tratam de assuntos um pouco diferentes, né? Então, um deles, que é o do João Henrique de Goiás, chama Visão Wave, o projeto dele, em associação ao Wave, que é o aplicativo, né,
de condução
e de localização. Mas a proposta dele é que seja criado um aplicativo que auxilie pessoas com deficiência visual, que seja concebido para quem tem deficiência visual se locomover com mais facilidade.
Uhum.
O João Henrique é de Goiás. Um outro projeto que tem a ver com isso, que se tem falado muito agora, que tem sobre o meio ambiente, e que até algumas cidades já tomaram essas iniciativas, é o da Natália, que ele proíbe, de uma vez por todas no país, o uso de canudos de plástico. Então, para qualquer estabelecimento comercial, fica vedado o uso de canudos de plástico.
A Natália é de qual estado?
De Santa Catarina.
Uhum.
E o terceiro projeto, que é do Rian, de Minas Gerais, de Três Corações, ele sugere a substituição de orelhões por pontos de Wi-Fi. Hoje em dia, quase todas as pessoas têm um aparelho, um smartphone, e a sugestão dele é que os orelhões sejam substituídos por spots, né, de Wi-Fi, e assim as pessoas tenham possibilidade de fazer ligações, de se locomover, se localizar usando uma internet oferecida gratuitamente.
Nossa, estou bem antenada, esses meninos, né, na tecnologia.
Bacana isso. E é curioso porque às vezes a gente vê, por exemplo, igual o caso desse caso do projeto do Waze, de crianças lidando com uma realidade que às vezes não é a delas, mas que elas já têm contato, uhum, até por conta da questão da inclusão, né, da escola inclusiva, já tem contato com essas realidades e começa a pensar no outro, o Ana Cláudia. Isso é uma coisa muito rica, né?
É verdade. Ano passado a gente teve um projeto de uma estudante chamada Bianca, que a ideia dela nasceu de uma situação que ela viveu com uma pessoa bem mais velha no supermercado. O projeto dela era para que todos os dados, né, sobre o produto, validade, ficassem posicionados no mesmo lugar, com o mesmo tipo de fonte, para facilitar que as pessoas conseguissem ter acesso a essa informação.
Uhum.
E ela se apercebeu disso numa ida ao supermercado, que uma pessoa velhinha, mais velha, foi pedir para ela ler, porque não estava achando, não sabia identificar onde estava isso. E aí, pensando na importância de você saber, né, essas informações sobre os produtos, o projeto dela falava disso. Então, é interessante perceber que eles são focados, sim, por questões que não são só as suas questões pessoais.
Uhum. E aí, Ana Cláudia, como é que vai funcionar o processo agora? Esses projetos serão discutidos nas escolas, como você falou. As emendas, elas serão apresentadas nesse período, antes da reunião aqui em Brasília?
Na verdade, eles agora na escola fazem toda essa discussão, fazem as emendas, enviam para a gente pelos correios. A gente tem também comissões da Câmara que são parceiras nossas, né, no Câmara Mirim. E aí as comissões ajudam a gente a organizar os textos das crianças, que aí eles são organizados na proposta do projeto de lei para que sejam aprovados ou não. Então, eles debatem na escola, elaboram essas emendas nas escolas, mandam para a gente, as comissões organizam essa discussão das crianças, e aí quando eles chegam em Brasília, esse ano Câmara Mirim é 25 e 26 de outubro,
uhum,
no dia 25 a gente tem uma reunião de comissão à tarde, em três comissões diferentes, a gente organiza as crianças, cada comissão discute um dos projetos de lei,
uhum,
e aí depois o que é aprovado dessas comissões vai ser votado no plenário.
No plenário. Uhum.
Uhum.
E esse é o momento mais esperado aí pelos parlamentares mirins. A votação no plenário, né?
É verdade, é sempre um momento de tensão.
Muito bacana. Ana Cláudia, você falou 25 e 26 de outubro, né? Então fica já, principalmente saberem a data aí que vai acontecer essas discussões aqui em Brasília.
Uhum.
Você percebe no contato com essas crianças e com a experiência que você tem de, né, estar organizando e ajudando a organizar o plenarinho durante esse tempo que você está aqui na casa, que a percepção da criança sobre o fazer da política, sobre o modo de fazer política, sobre a impressão que as pessoas têm sobre parlamento, isso muda com o plenarinho?
Olha, o relato que a gente tem, tanto de professores quanto de estudantes, é que sim. É que essa ida ao Congresso Nacional, a possibilidade de estar aí nesse espaço e vivenciar isso no mesmo lugar de onde os deputados falam, promove uma aproximação. Além de uma compreensão maior do que a atividade parlamentar, da complexidade da atividade parlamentar, porque você discutir um projeto de lei, você convencer os seus pares da importância da sua ideia, você fazê-la ser aprovada e aceitar um debate em que há divergências, em que pessoas não concordam com o que você diz, é um grande exercício de democracia. Uhum. E as crianças saem, sim, super tocadas por essa experiência, né? Claro, às vezes esse projeto não é aprovado, elas saem tristes porque o projeto não foi aprovado. Uhum. Mas é um exercício de democracia. Na democracia, nem sempre a gente consegue convencer o outro de que a nossa ideia é a melhor. Uhum, e a gente tem que aceitar o que é a decisão da maioria. Então, eu acho que é para eles um grande exercício democrático e, de um modo geral, tanto professores quanto estudantes se mostram bastante tocados por essa experiência, sim, porque é uma chance de entender melhor o que é essa dinâmica do processo legislativo, que não é simples, né? Então, poder estar aí, poder viver isso, certamente modifica a percepção que ele tem do que é a Câmara, do papel do parlamento na democracia brasileira.
É porque é isso que acontece na vida real, né? No dia a dia do trabalho parlamentar, né, Ana Cláudia? Muitos deputados também, obviamente, se sentem frustrados, sabendo que aquelas propostas não vão, né? Que aquela proposta não prosperou, que aquele projeto que era o sonho, era aquela promessa de campanha, que ia batalhar por aquele determinado assunto, não passou aqui na casa, quer dizer, então, eu acho que gera uma compreensão interessante de que a vida parlamentar não é simples, não, quer dizer, você Exato. Precisa apresentar um projeto, mas você precisa passar pela comissão, você precisa passar pelo plenário, você precisa convencer o colégio de líderes para colocar em votação, quer dizer, não é uma coisa tão simples, né?
Exato. E aí, para as crianças é isso, né? Assim, a gente sabe que quanto mais jovem a gente é, mais difícil a gente administrar essas perdas, né? Como eles se sentem, eles às vezes choram, enfim. Mas a gente tenta conversar muito com eles. Já é uma vitória você ter sido eleito, né? No caso deles não é uma eleição, mas já é uma vitória ter sido escolhido. Já é uma vitória ir a Brasília, já é uma vitória viver essa experiência. E o exercício da democracia é isso, né? Uhum, quer dizer, você está lá, você tem a chance de apresentar a sua ideia, você tem a chance de debatê-la, de convencer o outro, mas não necessariamente você vai ser bem sucedido. Há outras questões que aparecem, há questionamentos que são super interessantes. E o debate é muito rico. Quando você ouve as crianças nas comissões, você percebe que elas estão ali interessadas realmente em entender e trazem os preconceitos, trazem as dificuldades de compreensão que todos nós, de alguma maneira, também vivemos. Temos, né? Então é um momento muito rico de você tentar convencê-los, de você apresentar outras referências e outras ideias a respeito do projeto e o próprio autor poder refletir sobre a sua ideia também. Né? A gente tem muito apego àquilo que a gente acredita que é o melhor. É importante a gente também, no exercício de democracia, ter essa abertura para pensar, bom, eu acredito que seja melhor, mas será que o outro tem a me dizer pode me convencer de que não é tão bom assim, ou que tem alguma coisa um pouco melhor a fazer do que isso que eu estou imaginando, né? Então, é um grande exercício mesmo de partição, de democracia, pensar na coletividade, naquilo que é melhor para a maioria e não para si próprio. Sim. É uma experiência muito rica e muito bonita.
Bacana demais, Ana Cláudia. Eu realmente, esse tipo de coisa, acho que encanta a gente que trabalha com comunicação, né? A oportunidade de ver isso acontecer. E eu te pergunto o seguinte, para a gente fechar, a população que quiser acompanhar esses debates, ver os projetos que já foram, né? Os três projetos que foram apresentados, tá tudo lá no site do Plenarinho?
Tudo no site do Plenarinho. É só acessar plenarinho.leg.br. A gente tem um campo no nosso menu chamado Câmara Mirim. A gente lá fala das outras edições, fala das ideias das crianças também das outras edições, o que era predominante, quais as ideias interessantes que apareceram. E nos dias 25 e 26, a gente também online consegue transmitir as reuniões de comissão. A gente faz isso também quando o plenário, mas aí a TV Câmara também fica ao vivo, que acontece a sessão Mirim dentro do plenário da Câmara. Então é fácil para quem está longe acompanhar também toda a nossa discussão e a riqueza desse encontro que é o Câmara Mirim.
Bacana demais. Ana Cláudia Lustosa.
Ilustração para as crianças. Muito bonitinho.
O site é muito bacana, né? O site é muito bem feito, realmente.
Ana Cláudia Lustosa. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo projeto e por tudo que a gente vai tentando construir, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, né? Nessas 13 edições já do Câmara Mirim.
Muito bem, são Ana Cláudia Lustosa conversando com a gente aqui sobre o Câmara Mirim. Portanto, aí você pode obter mais informações e entender melhor o funcionamento também, ver como são os projetos e tudo no site do Plenarinho, plenarinho.leg.br. Ana Cláudia, muito obrigado por participar com a gente e mais uma vez sucesso aí na continuidade desse trabalho e vamos aguardar o que vai ser aprovado aí no dia 25 e 26 de outubro.
Isso aí. E eu agradeço também vocês a chance de poder falar do plenarinho, do Câmara Mirim. É sempre ótimo poder chegar cada vez mais longe com projetos que trazem tanta riqueza, né, e aproximam a população e a comunidade do parlamento.
É isso aí. Grande abraço, Ana Cláudia. Bom dia para você. Abraço.